Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Os estúdios Silvana e José, com assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano. E a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 15 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Como nos dias passados, noite tranquila para o Papa no Gemelli. Nova atualização da sala de imprensa do Vaticano sobre a saúde de Francisco. Cardeal Reina, como peregrinos de esperança, rezamos pelo Papa. Na Praça São Pedro, ontem, quarto dia consecutivo, foi rezado o terço pelo Papa. Que a Virgem Maria o ampare nesse momento. Santuário do Cristo Redentor presta homenagem e apoio também ao Papa Francisco. Uma oração a São Gregório de Narek pela recuperação do Papa. Jubileu da Espiritualidade Mariana, a imagem de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma. E na Bulgária, voluntários levam comida e esperança aos pobres de Sófia. Bom dia mais uma vez a você e hoje, 28 de fevereiro, a Igreja recorda os santos Romano e Lupicínio. Romano ou Romão e Lupicínio eram irmãos e nasceram na França. Romano, após ter passado um período em um mosteiro na região de Lyon, sentiu a necessidade de ter uma vida mais austera. Por isso, pediu a autorização do seu abade. Levando consigo a Bíblia e o indispensável para viver, partiu. Alguns anos depois, seu irmão Lupicínio o seguiu. Romano foi ordenado sacerdote pelo bispo de Besançon, Santo Hilário. Os temperamentos dos irmãos eram bem diferentes. Romano era inclinado à indulgência, enquanto São Lupicínio tendia mais à vida severa. Ambos completavam-se admiravelmente a ponto de iniciarem fundações na França e Alemanha, entre as quais os mosteiros de Condat e Lecon, e o feminino de clausura em La Biome. São Romano e São Lupicínio viveram e morreram por volta do século V. Nova atualização da sala de imprensa do Vaticano sobre a saúde de Francisco. Como nos dias passados, o Papa transcorreu uma noite tranquila e mantém seu repouso. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé na atualização da manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, sobre o estado de saúde do pontífice, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli. No boletim divulgado ontem à noite, as condições de Francisco foram descritas como em melhora, com alternância entre oxigenoterapia de alto fluxo e o uso de máscara respiratória. Ainda são necessários mais dias de estabilidade clínica para que o prognóstico possa ser definido. O Papa Francisco, na manhã de ontem, transcorreu entre sessões de fisioterapia respiratória e descanso. À tarde, o Papa rezou na capela do apartamento privado. Em seguida, dedicou-se às suas atividades de trabalho. Segundo e mais crítica, mas a situação continua complexa e, por isso, o prognóstico permanece reservado. Não há palavras para definir uma mãe ou um pai que perde um filho. A esposa que perde o marido é viúva. O marido que perde a esposa é viúvo. A criança que perde um dos pais é órfão. Mas para um genitor que perde um filho, não há palavra. é o que escreve o Papa Francisco na revista mensal Piazza San Pietro, dirigida pelo padre Enzo Fortunato, que explora temas de fé, espiritualidade e vida cotidiana, respondendo, como todos os meses, a uma das cartas que lhe são dirigidas. Esta é de uma mulher que experimentou a maior dor, ver seu próprio filho falecer. A tragédia de Cinzia, uma mãe romana que perdeu seu filho de 21 anos num acidente de carro, comoveu o Santo Padre. Jesus, que chora conosco, semeará em nossos corações todas as respostas que buscamos. É a mensagem do Papa, elaborada nos dias anteriores à sua hospitalização, que, citando São João Paulo II, escreve: "Não há mal do qual Deus não saiba tirar um bem maior." Nas páginas de Piazza San Pietro, o cardeal Charles Bo, arcebispo de Yangon, relata a difícil situação em Myanmar, o compromisso da Igreja e os constantes apelos do Papa pela paz num país devastado pelo conflito. Cardeal Reina, como peregrinos de esperança, rezemos pelo Papa. Sob o olhar de Maria, mãe da Igreja, iluminada e cercada por flores brancas e rosas que brilham na escuridão da noite, a Praça de São Pedro se tornou, desde a última segunda-feira, o lar de um povo que reza incessantemente pelo próprio Pai. Fiéis, sacerdotes, freiras e cardeais, entre os quais o secretário de Estado, Pietro Parolin, e o ex-moleiro Konrad Krajewski, têm em mãos os terços para rezar pela saúde do Papa. Na noite desta quinta-feira, presidindo a oração do coração, como Francisco definiu repetidamente o rosário, estava o cardeal Baldo Reina, vigário da Diocese de Roma. Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, disse o cardeal, rezemos juntos com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre Francisco. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, o sustente neste momento. O povo de Deus reza os mistérios da luz, acrescentados por São João Paulo II com a carta apostólica Rosarium Virginis Maria, para fazer as pessoas redescobrirem, escrevia ele em 2002, a profundidade mística contida na simplicidade do rosário. Mistérios da luz, porque Jesus é a luz do mundo. E essa dimensão, observou João Paulo II, emerge particularmente nos anos da vida pública, quando proclama o Evangelho. O primeiro mistério luminoso recorda o batismo de Jesus por parte de João no Jordão. O leitor lê uma passagem do Evangelho de Mateus, seguido pela recitação do Pai Nosso, das dezenas de Ave Maria e, em seguida, o Glória ao Pai, cantado pelo coro. O segundo mistério enfoca o primeiro milagre de Jesus no Rio Jordão. No terceiro, Jesus proclama o reino de Deus. No quarto mistério da luz, o Evangelho de Mateus relembra a transfiguração de Jesus diante dos discípulos. O último mistério recorda a instituição da Eucaristia. O Salve Rainha é cantado olhando para a Mãe de Deus. O cardeal Reina se ajoelha diante da Virgem e com ele os fiéis respondem às ladainhas lauretanas em uma atmosfera de intenso recolhimento, com as mãos unidas e entrelaçadas, com terços de madeira ou feitos de pérolas brancas ou coloridas, segurando velas acesas. Pai Santo, recita o cardeal, reaviva a nossa esperança para que nenhum obstáculo nos faça desviar do caminho que leva à salvação. Antes da bênção final foi cantada a oração Oremus Pro Pontifice, para que Deus possa preservar o Papa de todo o mal. A comunidade abre a sua faixa que diz: obrigado, Papa Francisco. Uma frase que contém gratidão e afeto filial ao Bispo de Roma. Os fiéis voltam lentamente para casa, com os corações cheios da graça da oração e das notícias vindas do Gemelli, de que o Papa está melhorando. Santuário Cristo Redentor presta homenagem de apoio ao Papa Francisco. Em um ato de união e fé, o Ralo, maior aplicativo católico do mundo, se junta ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor para prestar uma homenagem ao Papa Francisco, que se encontra em tratamento hospitalar. Uma projeção especial no Monumento ao Cristo Redentor enviou uma mensagem de força ao Santo Padre. Esse é o início de uma parceria que contará com outras ações ao longo do ano, especialmente durante a Quaresma, momento significativo para a Igreja Católica. A colaboração tem como objetivo fortalecer a espiritualidade, incentivar a oração e criar uma corrente de solidariedade global em apoio ao Papa Francisco, aproximando ainda mais a comunidade de fé. Nesse local emblemático, o Santuário Cristo Redentor, um sinal da oração e intercessão a Deus pela saúde do Papa Francisco, assim como em todo o nosso país. Toda a Igreja do Brasil unida em oração pela saúde do Papa Francisco. Unidos, nós rezamos, pedindo ao Senhor para que cada vez mais ele vá se recuperando. Precisamos estar muito unidos a este momento tão difícil que ele passa. Nossas orações e nossa unidade, pediu o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Urani João Tempesta. A diretora-geral da HALO no Brasil, Stephanie Fitch, destacou o início da parceria com o santuário e falou sobre a importância desse momento de oração. Estamos muito felizes com essa união com o Santuário Cristo Redentor, um símbolo de fé para os brasileiros e para o mundo. Nesse momento desafiador para o Papa, nossa comunidade se fortalece na oração e essa parceria torna a experiência ainda mais especial. Esperamos que essa corrente de fé traga conforto e esperança a todos que se unem a nós. O HALO ajuda as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus por meio de orações guiadas em áudio, meditações para o sono, leituras bíblicas, reflexões e músicas. Uma oração a São Gregório de Narek pela recuperação do Papa. Raimundo Lima.
Ó São Gregório de Narek, intercedei pelo sucessor de São Pedro, o Santo Padre Francisco. Concedei-lhe força, saúde e cura, para que ele possa continuar sua missão e seu serviço dedicado ao povo de Deus. Essa foi a oração feita aos pés da estátua nos Jardins Vaticanos de São Gregório de Narek, monge e místico armênio, doutor da Igreja, durante um momento especial de oração pela cura do Papa Francisco, realizado na tarde desta quinta-feira, 27 de fevereiro. O encontro foi organizado no dia da festa litúrgica do Santo, que o Papa decidiu que deveria ser comemorada todo dia 27 de fevereiro. A Embaixada da Armênia junto à Santa Sé, conduzida pelo embaixador Boris Sayakian, quis dedicar, juntamente com o reitor do Pontifício Colégio Armênio, Monsenhor Kashig Koyomadjian, este dia festivo ao pontífice, que está hospitalizado no Hospital Policlínico de Gemelli desde 14 de fevereiro. Esteve presente na cerimônia, entre outros, Madre Arousiagi Sadionan, superiora da Congregação das Irmãs Armênias da Imaculada Conceição. O livro das Lamentações, de Gregório de Narek, tem um contexto bíblico para os armênios. Todas as famílias armênias, juntamente com a Bíblia Sagrada, têm o Narek como alimento espiritual para o povo, do qual recebem continuamente a expiação dos pecados e a cura dos doentes. E foi com essa intenção que ocorreu a oração de súplica ao santo armênio, pedindo sua intercessão para a cura de Francisco. Senhor nosso Deus, afastai as dores e curai as doenças de vosso povo e de vosso servo, o Papa Francisco, e concedei saúde perfeita a todos por meio de vossa cruz vitoriosa, pela qual destruístes a fraqueza da raça humana e condenastes o inimigo de nossa vida e fé. Recitou o grupo reunido em frente à estátua. Vós sois nossa vida e nossa força, um Deus benevolente e misericordioso, único que pode perdoar pecados e afastar de nós a doença e a enfermidade. Conheceis as carências dos necessitados, dai os bens de acordo com a necessidade de cada um. Concedei abundantemente vossa misericórdia às vossas criaturas, por meio das quais a Santíssima Trindade é continuamente glorificada e amada, agora e para todo o sempre. Amém.
Bulgária. Voluntários levam comida e esperança aos pobres de Sófia. É um dos dias mais frios de inverno em fevereiro. Lá fora faz 11 graus negativos. Voluntários da Ordem de Malta, acompanhados por operadores da Cáritas de Sófia, na Bulgária, distribuem refeições quentes para os sem-teto, reunidos em frente ao Hotel Rila, na capital. Muitos chegam dos subúrbios para a distribuição semanal de alimentos. São muitos. Fazem fila e alguns discutem porque as porções não são suficientes para todos. Está muito frio, mas as pessoas estão famintas. Iniciamos esse projeto há alguns anos porque vimos que as pessoas estavam necessitadas e somos muito gratos ao restaurante italiano da Mama, que doa alimentos todas as quintas-feiras, disse a embaixadora da Ordem de Malta na Bulgária, Ursula Zuccoli, à mídia do Vaticano, e acrescentou: queremos levar não apenas alimentos, mas também atenção e esperança para essas pessoas. Há muitos anos, os operadores do Serviço Móvel de Assistência aos Sem-Teto da Cáritas de Sófia têm oferecido ao sem-teto uma relação calorosa e respeitosa com sua situação. Uma grande parte da sociedade não os considera ou os rejeita, escreve Maria Markova da Cáritas, explicando que eles também fornecem informações valiosas sobre possibilidades de moradia, onde tomar banho ou onde comer. Na capital búlgara, há 3 centros de acolhimento municipais, onde, no entanto, não é possível permanecer por mais de 6 meses. A assistência móvel da Cáritas também intervém após relatos de cidadãos que tentam ajudar, examinando cada caso em sua complexidade. Cada um tem uma história individual, e muitas dessas pessoas estão vivendo na rua há muitos anos. Algumas são viciadas em álcool ou usam drogas. Conosco para ajudar na distribuição dos pacotes vem Dantis Denjev, 35 anos, que em 2012 perdeu primeiro a mãe e depois o pai. Junto com a herança dos pais, ele também herdou a execução da hipoteca da casa que possuía, que o banco logo lhe tirou. Ao ficar sem teto, morou em uma garagem por 8 anos. Agora ele está vivendo na rua. Quando está quente, dorme no jardim, atrás da mesquita, onde há fontes termais. Quando está frio, pede ajuda aos amigos. Seus pertences agora estão espalhados em vários lugares, e ele juntou seus bens mais preciosos em 2 bolsas. Dantis se apresenta como ator, faz shows nas ruas e mostra um projeto ambicioso de um programa artístico no valor de 5 milhões. Entre os beneficiários das refeições quentes da Ordem de Malta está Yaniko Stanoyov, de 65 anos. Ele também é artista e figurante, mas não atua em nenhum filme há algum tempo. Dorme em sua van e, às vezes, em um quarto do distrito de Simeonovo. Ele está muito feliz com a refeição quente que recebe, porque é quente e sacia. Esse inverno está mais frio do que no ano passado e, como explica Maria Markova da Cáritas, uma refeição quente realmente faz a diferença para essas pessoas. Recentemente, justamente por causa do grande frio desse ano, a Cáritas distribuiu sacos de dormir, que são resistentes ao frio e ao vento. De acordo com Maria, o Estado deveria encontrar uma maneira de reintegrar essas pessoas à sociedade, porque muitas delas, com ajuda adequada, poderiam encontrar um emprego e um quarto para morar. E assim, voltar a ter uma vida normal.
A sessão de encerramento da investigação diocesana sobre a vida, as virtudes heróicas, a fama de santidade e os sinais do servo de Deus Alcide de Gasperi, leigo e pai de família, tem lugar esta sexta-feira, 28 de fevereiro, às 12 horas locais, no Palácio Apostólico de Latrão, com o rito presidido pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, Cardeal Baldassare Reina. A investigação diocesana foi principalmente iniciada no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Trento, norte da Itália. O prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Cemeraro, após obter o consentimento do arcebispo de Trento e do cardeal vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma, transmitiu o rescrito, concedendo a transferência da jurisdição do Fórum para a Diocese de Roma. O tribunal que conduziu a investigação diocesana em Roma é composto por Monsenhor Giuseppe D'Alonso, delegado episcopal, Padre Andrea De Mateis, promotor de justiça, Marcello Terramani, notário atuário. O postulador da causa de beatificação e canonização é Paulo Vilota. Todos os documentos processuais, em duplicata, fechados em recipientes selados, serão entregues a Paulo Vilota, nomeado portador, com a tarefa de transmiti-los ao Dicastério das Causas dos Santos.
Uma cooperação sinérgica cada vez mais necessária para tornar as dinâmicas mais rentáveis, mas também para promover a transparência e a desburocratização. Foi assim que o presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, cardeal Fernando Vergues Alzaga, comentou a assinatura do protocolo de colaboração técnico-administrativa em matéria alfandegária entre o próprio Governatorato e a Agência Italiana de Alfândegas e Monopólios, realizada na manhã desta quinta-feira, na sede romana dessa última. A irmã Rafaela Petrini, que sucederá o cardeal Vergues como presidente do governatorato a partir de 1º de março, focou na necessidade de ampliar a transformação digital de bancos de dados para criar um ecossistema digital. Ela espera que os dois estados possam chegar rapidamente à troca de dados e informações disponíveis na ótica de melhorar a transparência e promover a legalidade. O diretor da Agência Italiana de Alfândegas e Monopólios, Roberto Alesse, definiu o protocolo como um novo quadro operacional adequado para orientar a cooperação bilateral nos próximos anos e dar impulso ao intercâmbio de sistemas aduaneiros. O texto inclui dois anexos que definem a introdução experimental de um procedimento telemático para a apresentação de declarações de moeda, a fim de agilizar processos e aumentar a transparência, junto com a atualização contínua das competências dos funcionários alfandegários. Somente por meio de programas de formação programados com continuidade, poderemos consolidar um sistema que responda aos desafios globais que vivemos todos os dias, concluiu Alesse. Em vista do jubileu da espiritualidade mariana, previsto para 11 e 12 de outubro deste ano, a imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma. A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da esperança que não decepciona, estará presente entre os fiéis participantes da Santa Missa na Praça São Pedro, no domingo 12 de outubro de 2025, às 10h30 local, enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão. A entrada na Praça São Pedro para a celebração eucarística é gratuita e não é necessário ingresso. As inscrições para participar desse evento jubilar já estão abertas no site do Jubileu e serão encerradas em 10 de agosto de 2025. Esta é a quarta vez que a imagem sai do Santuário de Fátima para vir a Roma. A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A segunda vez foi no Grande Jubileu do ano 2000 e a terceira em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco. A presença da amada imagem original de Nossa Senhora de Fátima permitirá a todos viver a proximidade da Virgem Maria, enfatizou o próprio prefeito do Dicastério para Evangelização, Dom Rino Fisichella. É um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo que, como o Santo Padre enfatiza na bula de proclamação do jubileu Spes non confundit, a veneram como a mais afetuosa das mães que nunca abandona seus filhos. Em Fátima, de fato, a Virgem disse aos três pastorzinhos o que ela continua assegurando a cada um de nós. Eu nunca o abandonarei. O meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará a Deus.
Santa Sé, inteligência artificial, um recurso de paz, mas também uma possível ameaça existencial. Orientar o desenvolvimento das tecnologias emergentes para que sirvam ao bem comum e à dignidade humana, rejeitando um mundo no qual os conflitos e as decisões sejam dominados por algoritmos. Essa é a visão da Santa Sé expressa na última quarta-feira no Fórum da OSCE para a Segurança e a Cooperação por Dom Gabriel e Kátia, observador permanente da Santa Sé na ONU. Não há como escapar das graves questões éticas relacionadas ao setor de armamentos. Com essas palavras do Papa Francisco, Dom Cássio abriu o seu discurso sobre o tema Uso Militar Responsável de Tecnologias Novas e Emergentes. No centro da reflexão estava a necessidade de salvaguardar os princípios éticos que sustentam o valor intrínseco de cada pessoa e sua capacidade de discernimento e assunção de responsabilidade. Com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso espaço desta sexta-feira. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.